quero fazer uma saudação a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, marcado no calendário, e dizer que a gente sabe que muitas vezes o que está marcado no calendário é apenas uma formalidade, mas queremos dizer a vocês que a gente quer aproveitar o calendário para dizer da alegria, e desejamos que o Senhor possa completar a cada mulher, uma moça, menina, uma mãe, uma avó, completar aquilo que Ele tem para cada um de vocês. Receba aí o nosso abraço. E pensando sobre isso, eu queria compartilhar. Você sabe da origem do Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher? Qual foi a origem? Tem, pelo menos, algumas versões que promoveram essa data. Uma vem da Rússia, quando, em 8 de março de 1917, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Tem uma foto aí que mostra esse evento. Elas também manifestaram contra a dificuldade da época, contra o czar Nicolau II. E esse evento, então, ficou conhecido como Pão e Paz. Vamos lembrar, 1917, Primeira Guerra Mundial. A situação era crítica. Então, esse é um evento que pode ter inspirado o Dia Internacional da Mulher. Mas nós temos outros eventos que também podem ter inspirado, porque não é muito claro qual deles, por incrível que pareça. E os outros três aconteceram nos Estados Unidos. Houve uma greve em Nova York, em 1857, organizada por mulheres, da mesma forma, em busca de melhores condições de trabalho. E aí, nessa greve de 1857, houve um desfecho trágico e houve um incêndio na fábrica e 129 operárias têxteis morreram. Como geralmente as tragédias na história fazem, existem rumores de que houve uma conspiração para matar essas mulheres e que os próprios patrões incendiaram a fábrica de propósito para matar aquelas funcionárias rebeldes. De 1857, essa é a história. Mas nós temos mais duas histórias relacionadas também a mulheres se manifestando por melhores condições de trabalho. E as duas aconteceram numa fábrica de confecção de camisa, lá em Nova York. O primeiro episódio é em 1908, quando então houve uma greve de mulheres nessa indústria chamada Triago Shirtwaist Company. E elas então fizeram essa greve e isso marcou esse episódio. Essas trabalhadoras trabalhavam cerca de 14 horas por dia e recebiam de 6 a 10 dólares por semana, o equivalente hoje a R$50 por semana. De fato, algo bem opressor. Mas existe uma história da mesma fábrica que aconteceu um pouquinho à frente, em março de 1911. Nessa mesma fábrica, na Triago, houve um acidente. Um incêndio matou 146 mulheres, em sua maioria, trabalhadoras imigrantes judias e italianas. E é essa foto desse incêndio aí, em 1911. Grande parte dessas trabalhadoras eram menores de idade, 14 anos, por exemplo. Essa foto, então, mostra que essa fábrica funcionava nos três últimos andares desse prédio. É bom lembrar que não tinha sistema de segurança, não tinha luzes de emergência para sair, então o prédio não era preparado com extintores, por isso que houve uma tragédia matando essas mulheres. E é bom lembrar, os homens, as pessoas podiam fumar dentro da fábrica. Então, mexendo com tecido, algodão, aconteceu esse acidente. Depois desse trágico incidente, a legislação de segurança mudou e começou a exigir alguns cuidados que nós hoje conhecemos. Seja qual for a história dessas que nós contamos, o que é verdade é que a ONU, em 1975, declarou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, inspirando até hoje o nosso calendário de forma até mundial. Sem querer politizar a data, nossa intenção nunca foi essa, eu quero dizer que muitas coisas, muitas tragédias acontecem na vida e elas servem de marco para algumas mudanças. E me fez lembrar uma história impressionante e também dramática que a Bíblia traz, que foi vivenciada pelo povo de Israel, ainda lá no início da formação do povo, quando o povo ainda vivia como escravo no Egito. Então eu queria ler esse texto para nós relembrarmos esse momento. Primeiro, a gente vai ler Êxodo capítulo 1, a partir do verso 6, que diz aí a Bíblia para nós. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver uma guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob pressão, os israelitas construíram Pitom e Ramessés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixe as meninas viver. Eu quero continuar um pouco ainda a leitura no capítulo 2, a partir do verso 1. A história continua. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Quem é que se casa em época de crise como essa? A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu de betume pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Amados, estamos diante de um relato ou dois relatos impressionantes da palavra de Deus. Isso aqui é um prelúdio da chegada de um dos maiores líderes que a história já teve. Aqui estão os bastidores das conexões sociais que vão culminar no nascimento de Moisés, cerca aí de 300 anos depois que José, a geração do José, lá atrás, quando o povo tinha uma boa vida. Amados, que é impressionante, uma história construída só por mulheres. Eu queria orar pedindo que o Senhor nos abençoe. E a mensagem de hoje é entre elas e Deus. E nós queremos extrair um pouco dessa história e aprender com ela mais uma vez. Você pode orar comigo? Deus amado, essa é a palavra do Senhor, impressionante esse registro, com tantos detalhes, ó Deus, que fala ao nosso coração de como o Senhor age na nossa vida, como que o Senhor age, ó Deus, em parceria. Que essa noite a gente possa sair edificado daqui, mais inspirados a sermos parceiros do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a forma como esse texto ele é construído, o texto bíblico, é impressionantemente criativo. Eu falo isso, muito criativo. Porque as primeiras linhas do segundo livro da Bíblia, nós estamos falando algo bem no começo do que nós vamos entender como história da redenção. A Bíblia traz esse drama sendo trabalhado ou ativado exclusivamente por mãos femininas salvando vidas. E é muito interessante, porque o título do livro que está para nós aí como Êxodo, no original, é Estes São os Nomes, porque são as primeiras linhas da história. E é interessante que a gente não sabe o nome de Faraó, mas a gente sabe o nome das parteiras. Então o livro começa a trazer para a gente algumas coisas de quem são, de fato, os heróis da história. São dois movimentos femininos que são destacados aqui. Um no capítulo 1 e o outro no capítulo 2. Verso 9, dá uma olhadinha para a Bíblia aí, já adiantando aí. Com o crescimento do povo, a preocupação dos líderes egípcios, dizem que eles precisavam tramar um plano. Talvez na sua versão aí, diz que ele agiu com astúcia, ou seja, uma ação sagaz. Ele decide nos bastidores do poder como é que a gente pode fazer para frear esse povo. São as cumplicidades do poder. Verso de 10 a 14, você vai ver então o relato de uma opressão destemida e injusta. A motivação era enfraquecer o povo de Deus, o sarrafo comeu mesmo. Eles, de fato, foram agora subjugados e cada vez mais oprimidos. A situação social não era boa para o povo de Israel. Do verso 15 ao 21, que a gente leu, a história, então, ela é revelada do ponto de vista da providência divina. Interessante a gente pensar que a história não está jogada ao léu, e muitas vezes nós ficamos com as versões oficiais. É o Dia Internacional da Mulher. Qual que é a versão oficial? A gente não sabe. São várias histórias. Mas houve um dia, então, que alguém decidiu. Tem muita coisa, amados, que acontece pela ótica dos homens. Mas o texto está trazendo aqui que Deus começa a trabalhar com a sua providência no meio dessa calamidade social. E exatamente nesse momento de agressividade social, de opressão, de perseguição, que estava determinado naquele momento que bebês humanos, meninos, recém-nascidos, iriam ser ceifados da possibilidade da vida. Então é nesse momento que Deus protege o seu povo usando duas mulheres que se arriscam para salvar a vida desses meninos, porque elas poderiam perder a própria vida. E o texto é muito interessante, porque os nomes delas estão aí, Zifrá e Puá. Interessante, amados, porque o texto vai dizer que o próprio faraó foi até elas, o homem mais poderoso, não só do Egito, mas do mundo, porque o Egito era a maior nação do mundo. Chega para elas e fala: vocês matam assim que nascer, se for menino. Amados, interessante como a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia destaca várias mulheres pela sua postura de fé, de coragem, de entrega, como foi o caso aqui. E eu lembrei de algumas. Sara, você conhece a história de Sara? Tamar, Raabe, Débora, Rute, Abigail, Esther, Ana, Maria, outras Marias, Priscila. Quantas que você sabe que a Bíblia relata que Deus foi chamando e elas foram parceiras de Deus? A Bíblia é impressionante. Eu quero dividir essa frase com você. Se as autoridades trabalharam nos bastidores para executar um plano de morte, Deus estava trabalhando na cumplicidade do bem entre elas, como mulheres simples no cotidiano da vida. Eram parteiras. Enquanto a expectativa da autoridade maior, que houvesse ali uma onda de morte, aquelas mulheres no cotidiano delas foram trabalhando na cumplicidade do bem pela vida. E aí você já viu, parece até irônico, porque o faraó, o rei, a maior autoridade, o que está acontecendo que, desde acabar, está aumentando? E elas são criativas. Elas falam a verdade de um jeito muito criativo. Realmente, as hebreias eram mais espertas. Mas, e a gente não consegue dar conta disso. Verso 17, olha aí, reflete algo importante dessas mulheres. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Aqui tem a razão, amados, do posicionamento de Zifrá e Puá. Elas temiam a Deus e se posicionaram por este amor. Eu me lembrei aqui da igreja quando nasce, lá em Atos, quando os nossos primeiros discípulos são pressionados e eles falam, é importante obedecer a Deus do que aos homens. É muito mais importante. Essas mulheres já tinham essa convicção. E a coragem, amados, delas é impressionante porque elas... Quem eram essas mulheres? Parteiras. A coragem nem sempre é demonstrada pela força do braço. Nem sempre os mais fortes vencem. Deus é especialista em encontrar gente fraca, gente invisível, gente camuflada pela sua graça, que o ditador não vê. E eu fiquei lembrando, por exemplo, de como que Deus escreve a sua história com Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, como é que começa. Davi até esquecido pelo próprio pai. A gente vê Davi, aquele pequeno adolescente, franzino, derrotando um gigante. Deus usando o improvável. Quem é que de nós apostaria as nossas fichas naquele menino? Estamos olhando a história sendo construída pela cumplicidade de Deus, nos bastidores divinos da sua providência. Raabe, Deus escreve a sua história com Raabe. Quem era Raabe? Uma mulher improvável, porque era prostituta, era estrangeira. E ela se torna, então, ali participante da vitória, do plano de Deus, para conquistar, para derrubar as muralhas de Jericó. Quem de nós poderia imaginar isso? E Deus trabalha no coração de um pequeno menino, de um menino que não era nem contado, quando ele entrega 5 pães e 2 peixes, e ele entrega as mãos de Jesus, e ele participa do milagre impressionante que Jesus vai fazer, e alimenta uma multidão. Deus é assim. E Deus está trabalhando com essas duas. Deus trabalha, amados, no improvável. Deus trabalha naquilo que a gente não vê. Eu quero falar aqui para as mulheres, quantos úteros condenados pelos homens, que Deus trabalha no improvável. Deus continua trabalhando assim. Deus criou a maternidade para fazer a nossa sociedade prosperar, para que Ele pudesse nos fertilizar enquanto seres. Ele sempre contou com pessoas para que a sociedade, para que aquilo que a sociedade não tem valor, Ele resgata, e Ele pôde contar com mulheres, mesmo em momentos em que elas não tinham valor nenhum, às vezes nem para as famílias dela. Deus é impressionante, e Deus, Ele continua agindo, eu creio assim. E tem uma expressão no verso 21, que eu não queria que você passasse sem olhar para ela. Capítulo 1, verso 21, olha aí para a sua Bíblia. O texto diz que porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. A história começa com duas mulheres sem família. A gente não sabe a condição social, mas elas não tinham amparo. E Deus deu a elas, aqui mostra o valor que Deus dá à família. A família é a ideia de Deus. Deus recompensa essas mulheres, possivelmente, talvez, sendo férteis também, tendo amparo. Hoje nós vivemos uma sociedade que não dá valor à família, pelo contrário, e quer trabalhar a cabeça daquelas que são, cá entre nós, de fato, um baluarte no nosso lar, a mulher. Deus ama a família. E nós estamos diante aqui, amados, de uma insubordinação criativa que só umas mulheres poderiam fazer. Porque é um ato de insubordinação, não é? Faraó fala, você mata assim que nascer. Não, não falo com ele, mas não vou matar, não. Insubordinação, e eu quero dizer criativa. Uma ordem absurda foi dada pela maior autoridade do país e do mundo. Quem de nós teria uma postura tão firme? Hã? Quem é a maior autoridade do mundo hoje? Faz a projeção. Um plano insano estava sendo tramado por autoridade poderosa. E esse plano insano levaria à morte de milhares de crianças. A desobediência poderia, inclusive, levar à morte delas mesmas. Que insubordinação linda quando ela é feita com criatividade, temendo ao Senhor. Verso 22 vai dizer que Faraó não entendeu nada que estava acontecendo e ele resolveu mudar a estratégia. Verso 22 vai dizer que então Faraó deu a seguinte ordem a quem? A todo o povo. Antes ele trabalhou ali nos bastidores com aquelas parteiras e também com seus conselheiros, vamos chamar assim. Agora ele explicita a todo o povo, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Amados, a crueldade contra a vida agora é explícita. Todo mundo está sabendo, ele está dizendo ao povo. O que ele tinha combinado nos bastidores com a autoridade, ele chega àquelas mulheres que poderiam matar, agora não, agora é para todo o povo, ó, lança no rio, lança no rio. A ordem era para todo o povo, lancem no Nilo. Nilo era uma divindade para aquele povo. Tanto é que você vai lembrar que na frente Moisés vai matar o Nilo, vai ferir o Nilo. Não tem como não lembrar aqui dessa ordem louca, insana, explícita. É, não tem como não lembrar de Herodes na época de Jesus. O rei Herodes mandando matar crianças abaixo de 2 anos, quando Jesus estava para nascer, eu já tinha nascido. E eu fiquei pensando, o mal sempre fica agitado quando Deus decide por um ato libertador. O mal começa também a reivindicar os seus representantes. E Deus trabalhando ali com gente simples. Era gente humilde, dá vontade até de chorar. Esse último verso do capítulo 1, eu vejo como prefácio, como abertura da ambiência que será narrada no capítulo 2, que nós já lemos, onde a situação ficou ainda mais preocupante contra os recém-nascidos do povo de Deus. Ele agora aperta mais ainda. Então agora é para todo mundo jogar no rio. Amados, às vezes as forças contra a vida se tornam escancaradas. Chega um momento que as autoridades perdem a postura, perdem o pudor, ao ponto de nem conseguir mais esconder as suas vontades veladas. Chega um ponto que o descaramento é explícito. Era o caso aqui. Isso me faz lembrar algo muito recente que vem acontecendo no Brasil. No dia 30 de setembro de 2023, Rosa Weber se aposenta do Supremo Tribunal Federal. Uma mulher, juíza, se aposenta do Supremo Tribunal Federal. Só que antes dela aposentar a sua caneta poderosa, ela fez questão de pautar o seu voto sobre o aborto, onde ela diz que o aborto nos 3 primeiros meses não deve ser crime. Ela está saindo do tribunal, mas antes ela pauta um voto a favor do aborto. Chega um momento que não dá para esconder mais, amados. Para Rosa Weber, a nossa ex-ministra, tanto a maternidade quanto o aborto devem ser escolhas livres da mulher. É isso que ela escreve lá. Ela diz assim, a mulher que decide pela interrupção da gestação nas 12 primeiras semanas tem direito ao mesmo respeito e consideração na arena social e jurídica que é a mulher que escolhe pela maternidade. E eu fiquei pensando, quando uma autoridade entende que a decisão pela morte e a decisão pela vida são iguais, nos mostra o nível de degradação moral que a nossa sociedade chegou. É nessa condição, amados, social, que Deus precisa encontrar parceiros, parceiras, para participar no que Ele deseja. Quando uma autoridade se levanta de forma explícita em favor da morte, Deus precisa encontrar na providência dEle pessoas. E quem Ele vai encontrar? Quem vai se posicionar? De forma criativa. Diante da crueldade, nós precisamos de coragem, precisamos de empatia, precisamos de sensibilidade, mas nós precisamos de coragem. Não somos daqueles que fomos chamados para desistir. A gente canta aqui, inclusive, várias vezes, coragem e fé não irão nos faltar se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Diante de uma crueldade, precisamos de coragem. Diante de uma crueldade extrema, nós precisamos de coragem criativa. E é aqui que a mulher se destaca. Se você olhar esse texto buscando agora a criatividade dessas mulheres, você fica impressionado. O posicionamento diante de uma ameaça iminente, essa crueldade, é interessantíssima. Todos os esforços de Faraó vão sendo eliminados, vão sendo frustrados. Ou vão sendo confrontados, não no poder do braço, mas na criatividade. Uai, Moisés foi lançado no rio. Só que foi lançado num cestinho, mas ele foi lançado, ele cumpriu ordem. Não, eu lancei meu filho no Nilo. Mas ela já mandou com um GPS ligado, né? Alguém já foi acompanhando. O movimento da mãe e da irmã entra em sintonia com o movimento de Deus na vida de outros lá que ela não sabia que estava acontecendo. Todos os esforços de Faraó para eliminar Israel foram frustrados por mulheres. Olha que coisa interessante. As parteiras, verso 1 e 17, que nós sabemos, e junto com as parteiras, as mães israelitas, que cá entre nós, as mães israelitas estavam nessa cumplicidade do bem. A mãe e irmã de Moisés, Joquebede e Miriam, você vê aí no capítulo 2, versos 3, 4, 7 e 9. A filha de Faraó, que de repente se encanta com aquele menino diferente. As servas da filha de Faraó, que estão ali com ela. E tem uma serva que vai buscar. Então é uma cumplicidade entre elas, que o Senhor que vai fazendo para salvar vidas. E no caso do capítulo 2, salvar o Moisés. O rio Nilo, amado, que seria instrumento de morte das crianças, o Nilo seria a sepultura dos bebês, vai se tornar o mesmo rio que traz Moisés, que foi tirado das águas para libertar o povo desta opressão. Se você analisar essa história com a tipologia da redenção, você vai ver que Faraó é um tipo de Satanás, que Moisés é um tipo de Jesus. E como Jesus, Deus vai trabalhando com pessoas simples. Então, aquilo que era para a morte se tornou o local onde Deus vai tirar o libertador Moisés. Impressionante, impressionante. E eu quero ler aí uma frase que me inspirou a dizer isso, do Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele diz aí no comentário dele. Êxodo 2 registra a providência divina. Deus vira a mesa da história e o que parecia ser uma derrota acachapante torna-se o começo de uma retumbante vitória. Moisés, que deveria ter morrido no Nilo, é salvo e acaba se tornando o libertador dos hebreus. E uma das primeiras coisas que Deus vai fazer com Moisés é matar esse rio. E no final você lembra, Moisés passando junto com o povo pelo Mar Vermelho. De fato, impressionante. E onde começou isso? Começou quando duas parteiras simples, que resolvem, por temor a Deus, fazer uma cumplicidade entre elas, pelo temor a Deus. E entre elas, aumentou o grupo. Mulher, sim, né? Mulher vai aumentando um grupo, né? Entre as mulheres. E entre essas mulheres, então, vem a cumplicidade que vira uma geração que está sendo salva. Ao ponto de que a própria filha de Faraó vai ser envolvida nessa cumplicidade que Deus estava escrevendo na história entre elas. Atenção, mulheres, Deus trabalha no improvável. e ele é surpreendente. Vocês são armas mais poderosas de Deus para gerar vida. A força da maternidade sempre será embaraço para os fomentadores da morte. E mesmo se você não é capaz mais de gerar pelo teu útero, pela tua idade, não tem força maior de acolhimento que a da mulher. A sensibilidade para a vida. Isso é dom de Deus. Nesse tempo em que há muita banalização do valor da mulher, nesse tempo em que a sua feminilidade, mulher, moça, criança, a sua identidade enquanto pessoa criada por Deus assim, Deus quer encontrar mulheres tementes, que querem ser, que sejam instrumento dEle no seu projeto de vida. Com essa história, eu quero lembrar isso a você. Deus continua trabalhando no improvável. E você, menina, moça, mulher, vovó, Deus ainda quer usar você com os sentidos que Ele te deu. E que você possa temer a Deus o suficiente para ter coragem para enfrentar a pressão desse mundo atual que quer rebaixar você, quer roubar de você esse dom que Deus lhe deu. Homens, filhos, esposos, namorados, avós, que a gente possa encontrar da mesma forma o valor que Deus dá a cada uma dessas mulheres que nós estamos próximos para cuidar também. Que sejamos daqueles que tenham a sensibilidade do cuidado. Nós somos pró-vida, somos pró-vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Então, que Deus possa completar essa mensagem naquilo que você precisa. Ele continua trabalhando na cumplicidade das coisas bem simples. Você não precisa ser doutora, basta temer a Deus. E Deus vai honrar você. Eu queria que você curvasse a sua fronte aí e agradeça a Deus primeiramente pela sua vida e peça a Ele perdão se por acaso você começou a achar que essa vida não vale a pena, que a sua condição não vale a pena. Deus hoje quer trabalhar, existe a cumplicidade do bem que Ele quer construir entre nós aqui.